Continuamos sobre o conceito.
Nós começamos sobre Segulot. Nós mencionamos que existem várias Segulot que aparecem até no Talmud, e coisas para curas ou receitas e coisas para se fazer. E muita gente vai se perguntar, mas peraí, hoje em dia será que funciona ou não funciona? O Maharil já escreve, isso século 14, se não me engano, 15. Ele escreve que as pessoas não devem, hoje em dia, fazer as receitas escritas no Talmud. Por quê? Ele diz, primeira coisa, nós não sabemos exatamente, precisamente como fazer. Não está escrito lá todos os detalhes, está escrito só, às vezes, que se você mistura isso com aquilo, né? Mas você não tem as proporções, não tem os detalhes. Então, já não vai dar certo, porque você não está fazendo exatamente como faziam naquela época. E, segundo lugar, se a pessoa fizer e não der certo, ele vai começar a gozar do que os nossos sábios escreveram. Então é melhor não fazer. Não faça, porque isso não vai te trazer nenhuma solução. E muito pelo contrário, Deus nos livre, a pessoa vai acabar gozando das palavras dos nossos sábios no Talmud. Essas coisas funcionavam naquela época, senão eles não iriam escrever. Coisas que funcionavam. Tem várias coisas estranhas para nós. Nós estamos há 1500 anos da época do Talmud. Então para nós é algo muito estranho. Mas naquela época funcionava, senão não fariam. E não escreveriam, principalmente. Aí você vai dizer, mas por que os sábios escreveram no Talmud uma coisa que hoje em dia talvez não funcione? Então, para que deixar isso para a posteridade? Existem várias respostas para isso, mas a resposta talvez mais importante de todas, a principal, nossos sábios, quando escreveram coisas no Talmud, coisas assim diferentes, que são chamadas de agadot, que não é a parte halárica, não é a parte de leis. São agadot, são às vezes uma historinha, às vezes uma receita, uma coisa. Na realidade, nossos sábios estavam transmitindo para a posteridade fatos e ensinamentos profundos. Ensinamentos cabalísticos. Mas eles não queriam transmitir isso de forma aberta, não queriam escrever os termos de forma aberta e explicar as coisas de uma forma aberta para que não caísse nas mãos de pessoas indevidas. Afinal de contas, já falamos até no passado sobre o tema de Kabbalah. Kabbalah é algo que não pode ser transmitido para qualquer um. Inclusive, Kabbalah significa entregue. Significa uma coisa que você recebe de um para o outro, você passa de um para o outro. Porque não é algo que é para passar para todo mundo, é para passar de um em um. Pessoas escolhidas apenas, que vão saber usar isso da forma correta. Então, por isso, quando nossos sábios queriam transmitir alguma coisa cabalística, eles não queriam colocar de forma aberta no Talmud, mas, por outro lado, era a forma deles poderem se comunicar com o futuro. Passar pelo Talmud as coisas. Então o que eles fizeram? Eles transmitiram tudo em formas de parábolas, em formas de receitas. Então quando nós estudamos essas passagens de uma forma simples, pode parecer algo esquisito, algo estranho. O que é essa receita? Puxa, ajuda? Será que ajuda mesmo hoje em dia? Será que se eu fizer isso daqui vai ajudar? Não se preocupa. Naquela época funcionava, tanto é que eles escreveram. Ah, mas e hoje em dia não funciona, então por que eles escreveram? Porque aqui tem segredos. Segredos que as pessoas que estão no nível para desvendar esses segredos sabem entender muito bem o que está escrito ali. Muitas dessas passagens são interpretadas e são explicadas em alguns livros místicos. Hoje em dia nós temos talvez um pouco mais de acesso a alguns livros místicos, por conta de toda a mudança na época do Arizal e posteriormente na época do Hassidismo. não vem ao caso agora, que isso se tornou um pouquinho mais aberto. Então tem muitos livros que explicam a parte mística, que interpretam essas partes do Talmud de uma forma extremamente profunda. Então é por isso que está lá. Não precisa se perguntar por que eles escreveram essas receitas, se elas eventualmente hoje em dia não funcionam ou não vale a pena tentar, como o Maharil diz que não é para tentar, não é para fazer. Mas isso sobre receitas. Existem algumas coisas que são segulot. Existem algumas coisas que são segulot e que elas funcionam até hoje. Não só elas funcionam até hoje, como tem muitos livros, mesmo livros posteriores, agora deixando não somente o Talmud, em livros muito posteriores também aparecem muitas segulot. O que são essas segulot? Essas segulot são coisas que beneficiam ou coisas que não podem ser feitas. Vamos dar exemplo também de coisas que não se deve fazer. No Talmud aparecem muitas coisas. E não só no Talmud. Posteriormente também tem vários grandes mestres que nos ensinaram coisas que devem ser evitadas ou que não pode se fazer. Por quê? Porque são coisas que são negativas. São coisas que podem colocar a pessoa em risco, podem trazer perigo para a pessoa. Quais são essas coisas? Exemplo. Nossos sábios nos ensinam que não se pode deixar durante a noite, quer dizer, deixar passar a noite, cebola descascada sem estar misturada em outra coisa, a cebola pura, ou alho, ou ovo sem a casca. E não feito alguma coisa, não que você já fez um sorvete, um bolo. O ovo em si. Esses três alimentos não podem ser deixados passar a noite. Por quê? Porque é perigoso comer disso depois. Assim diz o Talmud. O que é isso? Isso é uma segula. Não deixa de ser algo de segula. Uma coisa que é secreta. Qual o perigo que tem? Não sei, mas nossos sábios disseram que tem perigo. Eu vou me arriscar? Lógico que não. A Torá diz que tem que se tomar cuidado com a saúde. Não se pode comer coisas que podem levar a pessoa a correr perigo. Já falamos sobre isso, já falamos sobre o tema de saúde. Então, não se pode comer desses três alimentos. Nós falamos antes, eles ficaram, passaram descascados. Ah, mas estava fechadinho num pote, não interessa. Nossos sábios não disseram que fechar num pote resolve, muito pelo contrário, não resolve nada. Abriu, come. Não deixa passar a noite. Ah, mas se eu tenho que deixar passar a noite? Porque não dá. Então, se você já, por exemplo, picou na salada, já está misturado, não tem problema. Embora muitos são rigorosos até nisso. Mas de uma forma geral, os legisladores dizem que não tem nenhum problema. Se já foi feito um bolo, obviamente que não tem problema. Se foi feito algum pão com isso, não tem nenhum problema. Ah, mas eu descasquei uma cebola e eu usei metade, sobrou metade. Não tem o que fazer com ela agora. Então mistura com óleo ou põe um pouco de sal. Tempera ela de algum jeito para já não ser mais a cebola pura. Dessa forma resolver. Ou que antes de descascar o alho, o ovo, o que for, você deixa na metade que você não vai utilizar, deixa a casca. Pelo menos um pouco de casca. Isso já é suficiente para não ter perigo. Você fala, mas esse negócio não é um pouquinho esquisito? O que, que vem a ser isso? Isto é algo seguli. Nós não entendemos, é algo espiritual. Não é algo obrigatoriamente físico. É algo espiritual. Ah, mas peraí, isso vai, Deus nos livre, prejudicar materialmente ou espiritualmente? Primeiro, qual a diferença? Se vai prejudicar, não faz diferença se é material ou espiritual. Segundo, que nesse caso, por exemplo, tem prejuízo material e espiritual. As duas coisas. Para que se arriscar? Não pode se arriscar, não pode se colocar em perigo.
Se não me engano, quando nós mencionamos sobre até esse assunto, quando nós falamos sobre saúde, acho que eu falei sobre esses três alimentos também. O Rebbe de Tzanz escreve no seu livro de responsa que hoje em dia tem doenças terríveis e que as pessoas não sabem explicar por que que de repente tem tanto dessas doenças, Deus nos livre e guarde. E ele diz, as pessoas, será que tomam cuidado para não comer desses alimentos? Eles são prejudiciais. Nossos sábios avisaram que eles são prejudiciais, se deixados passar a noite. São forças de impureza, forças que nós não enxergamos, mas elas prejudicam. Então tem que tomar cuidado. Isso não deixa de ser algo que é segulim. E nós temos que ter cuidado. Mas já estamos vendo que esse conceito de segulá é algo que é tanto material como espiritual. Isso é muito importante. E como nós falamos, não vamos confundir com superstições dos outros povos. Superstições dos outros povos são ligadas ou à idolatria, ou à imaginação da cabeça de alguém, ou não tem nenhum sentido. Ou que tem sentido, mas é ligado à idolatria. Então, esquece, apaga. Nós estamos falando aqui de coisas que nossos sábios nos ensinaram e nos alertaram que nós temos que ter cuidados. Por exemplo, depois nós vamos falar talvez um pouco sobre isso, tem também a famosa Tzava'a do Rabi Yehuda Hassid, o testamento do Rabi Yehuda Hassid, onde ele traz vários itens que são perigosos. Qual o perigo que tem? É seguli, é segula. Não sei qual o perigo, mas são coisas que, se você for prestar atenção, você vai ver que pessoas que acabaram infringindo essas coisas escritas lá na Tzava'a do Rabi Yehuda Hassid tiveram problemas. Então, alguma coisa tem. Não que nós precisamos de provas, porque esses nossos mestres falaram, então é porque sim. Mas não só isso, ainda você vê. Você vê que as pessoas acabam tendo problemas por causa disso. Se Deus quiser, vamos falar sobre isso mais pra frente.